Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
A oração, ela realmente é muito especial. É algo tão precioso, tão maravilhoso que Deus colocou ao nosso alcance, que Ele colocou em nossas mãos. Quando nós oramos, Deus Ele opera, Deus Ele age. Como o pastor Friedbert colocou, nem sempre, né, como nós gostaríamos ou quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é nos céus, nem sempre é exatamente como nós pensamos, nem sempre é como nós imaginamos. Mas quando nós aceitamos e experimentamos a vontade de Deus, ela é preciosa. Ela nos traz a paz, ela nos traz a convicção de que estamos no caminho certo. Orar é algo precioso, é algo maravilhoso. E Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado a oração em nosso meio de uma maneira muito especial. Deus tem levantado mulheres que estão se encontrando durante a semana para orar, e estão clamando, e estão orando pelas famílias, pelos maridos, pela igreja. Isso é algo muito precioso. Alguns homens já vieram falar comigo que também gostariam de estar se encontrando com homens para simplesmente orarem, para simplesmente colocarem as coisas diante de Deus. Isso é algo tremendo, isso é algo muito especial. Na sexta-feira, de sexta para sábado, tivemos uma vigília aqui, nesse mesmo templo, e às 10h30 da noite até 1h30 mais ou menos da manhã, aproximadamente 30 jovens e adolescentes aqui nesse templo orando, clamando pelas famílias, clamando pela igreja, clamando pela cidade de Curitiba, clamamos por São Paulo, que está vivendo um momento tenso, um momento complicado, Rio de Janeiro também, com protestos, com mortes, com muitos confrontos com a polícia. Clamamos pela cidade de São Paulo. Clamamos por muitas coisas. À medida que Deus colocava as coisas em nosso coração, nós orávamos, cantávamos, clamávamos. Isso é algo muito especial, muito precioso. Eu oro para que isso cresça cada vez mais. A minha oração é para que Deus desperte cada vez mais a necessidade de orarmos. E quando nós oramos, Deus faz coisas preciosas. E durante essa semana, enquanto eu orava e pensava a respeito desse momento e pedia a Deus o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar, o que está em seu coração para esse momento, para essa igreja, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e não é um texto, é uma palavra só. Deus colocou no meu coração a palavra reavivamento. E eu comecei a pensar, eu comecei a refletir sobre o que significa, o que se trata, o que Deus quer dizer, o que Ele quer falar a respeito de reavivamento. E a primeira das conclusões que eu chego, que quando nós falamos sobre reavivamento, não há como homens, não há como mulheres produzirem um reavivamento. Não há como nós nos esforçarmos de fora para dentro, simularmos ou tentarmos produzir um reavivamento em nossas vidas, na igreja ou em qualquer situação. Os avivamentos e os reavivamentos acontecem debaixo da soberania de Deus. Acontecem debaixo do grande poder, do grande plano de Deus. Acontecem quando Deus decide na sua soberania derramar do seu Espírito. Acontece quando Deus na sua soberania decide quebrantar os corações. Acontece quando Deus na sua soberania transforma vidas, pessoas que talvez estavam perdidas nas trevas. E acontecem mudanças, acontecem transformações visíveis que afetam não somente uma pessoa, afetam a família, afetam a vizinhança, afetam toda a igreja, afetam a comunidade, afetam a cidade. Quando Deus na história, Ele derrama do seu Espírito Santo, quando Ele traz o avivamento, acontece debaixo da soberania dEle. Acontece pela liberação dele, e não porque homens ou mulheres mereçam alguma coisa, ou não porque homens e mulheres façam alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, a palavra nos ensina a orar. A palavra nos ensina a clamar que o reino dele venha. Quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orarem, O Pai Nosso, o texto conhecido, ele fala, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus está dizendo que nossa prioridade em oração deve ser a vinda do reino dele. Os valores, os princípios, a graça de Deus se manifestando no meio da terra, se manifestando na vida de pessoas. E nós devemos orar, nós devemos interceder por isso. A oração pode fazer coisas surpreendentes. A oração pode mudar a história de uma vida, de uma família, de um casamento, de um filho talvez perdido, de um filho talvez nas drogas, de um filho que está distante do Senhor. A oração, ela pode mudar histórias, ela pode mudar trajetórias, ela pode mudar o futuro de muitas coisas. E eu oro para que essa necessidade, ela desperte no meu coração. Eu creio que Deus está fazendo isso nesses dias. Como conselho pastoral, temos orado mais do que estávamos orando. Eu creio que vamos avançar ainda mais, eu creio que vamos crescer ainda muito mais em oração e intimidade. Pessoalmente, tenho orado mais do que eu estava orando, e a minha oração é para que isso cresça cada vez mais, para que eu perceba a necessidade da oração, a necessidade de uma dependência de Deus. E quando eu oro, quando eu clamo a Deus, quando eu me coloco diante dEle, eu estou reconhecendo a necessidade dEle. Eu estou reconhecendo que eu preciso da intervenção de Deus. Eu estou reconhecendo que se eu não fizer isso, se eu não depender de Deus, se eu não clamar a Ele, as coisas dificilmente mudarão. As coisas dificilmente serão conforme a vontade do Pai. E nós teremos dificuldades. Eu oro para que isso cresça cada vez mais em nossas vidas. E pensando em reavivamento, Deus colocou no meu coração o texto de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, e eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Apocalipse, último livro da sua Bíblia, fácil de encontrar, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, é uma ilha prisão, de certa forma, onde condenados políticos, onde alguns exilados eram levados. E João, ele está nessa ilha, aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. É um domingo, talvez, o primeiro dia do Senhor, diz o texto no capítulo 1. E João, esse apóstolo preso por causa do testemunho, por causa da pregação do evangelho, ele recebe uma visitação especial. João, ele tem uma visão extraordinária, uma visão que sai fora da nossa capacidade de percepção, de entendimento. Ele tem uma visão sobrenatural, onde muitas coisas são reveladas, são mostradas a ele. E João, ele está nessa situação. O texto diz no capítulo 1 que ele quando ele percebe o que está acontecendo e ele se vira para quem está falando com ele nessa visão, ele cai como morto diante do chão. Ele cai ao chão como se ele estivesse morto. Tamanha é a visão, tamanho é aquela experiência tão forte naquele momento. E ele recebe uma visão e esse filho do homem que se apresenta a ele, que aparece a ele, diz que ele deveria escrever essa visão e enviar essa visão às 7 igrejas da Ásia. E Deus começa, por meio do seu filho Jesus, a trazer uma revelação especial na vida de João. E essa visão ela deve ser deixada, ela deve ser dada à igreja às 7 igrejas da Ásia. O texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é cheio de analogias, cheio de simbologias, e o número 7, ele aparece várias vezes em vários momentos. Fala dos 7 candelabros, das 7 estrelas, das 7 trombetas, dos 7 selos, dos 7 espíritos de Deus, e o número 7 aparece inúmeras vezes. E a ideia do número 7 é algo completo, algo na sua totalidade. Traz a ideia de perfeição. Quando a Bíblia fala dos 7 espíritos de Deus, não diz que Deus ele tem 7 espíritos, ele possui um só espírito, que é o Espírito Santo, mas ele tem o espírito na sua plenitude, na sua totalidade. E o número 7, ele traz essa ideia de algo completo, traz essa ideia de perfeição. E eu creio que quando nós falamos, quando Jesus está aqui revelando, trazendo revelação sobre as 7 igrejas, ele está trazendo revelações sobre a igreja como um todo. A igreja é uma só, nós sabemos disso. Jesus ele não tem 2 corpos, ele não tem 2 igrejas, ele tem uma igreja só, espalhada pelo mundo inteiro. E eu creio que Jesus está aqui revelando sobre as 7, trazendo revelação sobre as 7 igrejas, ele está trazendo revelações sobre a igreja como um todo. A igreja é uma só, nós sabemos disso. Jesus ele não tem 2 corpos, ele não tem 2 igrejas, ele tem uma igreja só, espalhada pelo mundo inteiro. E eu creio que a mensagem que Jesus traz aqui, as 7 igrejas, essas 7 igrejas, sim, elas existiam, eram igrejas em 7 cidades específicas, mas a totalidade das mensagens, do que Jesus está dizendo, tem uma aplicação sobre toda a igreja. Em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. Jesus está trazendo revelação, ele está nos ensinando, ele está querendo dizer algo a nós por meio do que ele revela a essas igrejas. No início do texto, ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. No capítulo anterior, ou no versículo anterior, no versículo 20 do capítulo 1, diz assim, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus ele está dizendo, Jesus está para a igreja de Éfeso se apresentando como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão e como aquele que anda entre os 7 candelabros. E os 7 candelabros, e o texto anterior fala que Jesus caminha no meio dos 7 candelabros, e o candelabro é simplesmente um suporte para colocar velas, e Jesus ele está caminhando, e esses candelabros eles representam cada uma dessas igrejas. Jesus está dizendo, eu sou aquele que tenho as 7 estrelas, e ele fala que essas 7 estrelas são os 7 anjos de cada igreja, são os mensageiros de cada igreja, e a provável interpretação, o provável entendimento é que ele está falando a respeito do ministro, do pastor, do líder dessa igreja, e a mensagem está sendo enviada a esse líder que representa a igreja local, e Jesus está dizendo, eu tenho as 7 estrelas na minha mão. Eu tenho o governo, eu tenho o domínio sobre os anjos, mensageiros, líderes, representantes das igrejas. E eu caminho entre as igrejas. Jesus está dizendo que ele está no meio da sua igreja. Jesus ele não abandonou a sua igreja. Jesus ele não desistiu da sua igreja. Ele continua caminhando no meio dela. E ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem o controle, como aquele que está presente. E talvez essa é a primeira percepção, é o primeiro entendimento que nós precisamos ter. Jesus, ele está presente no meio da sua igreja. As sete igrejas da Ásia, elas têm defeitos, elas têm dificuldades. Em nenhuma delas você vai encontrar uma igreja perfeita, uma igreja que acerta em todas as coisas. E mesmo assim, Jesus está no meio delas. Mesmo assim, Jesus está presente em meio às imperfeições, em meio às falhas, em meio às dificuldades, e ele se apresenta como aquele que está presente. Jesus está presente nesse lugar, ele está presente na sua igreja. Para essa igreja específica de Éfeso, Jesus, ele a elogia. Jesus, ele reconhece o valor de algumas coisas. E Jesus, ele se apresenta a essa igreja e ele diz: conheço as suas obras. Jesus disse: eu tenho andado com vocês e eu sei o que vocês têm feito. Eu conheço os ministérios de vocês. Eu conheço o ministério infantil. Eu conheço o ministério de adolescentes, de jovens, de homens, de senhoras. Eu conheço o trabalho que vocês têm feito dentro da igreja, fora da igreja. E Jesus, ele está valorizando, ele está dizendo: isso é precioso, isso é importante o que está acontecendo. Eu conheço as ações de vocês. Eu conheço o trabalho de vocês. Ele diz também: conheço o seu trabalho árduo. Semear com lágrimas. Jesus está dizendo: eu sei que muitas vezes vocês têm feito um trabalho que exige muita coisa de vocês. Vocês têm pago um preço alto pelo empenho, pela dedicação de vocês. E Jesus, ele reconhece que essa igreja tem se esforçado, que essa igreja tem trabalhado arduamente, que essa igreja tem colocado a mão na massa, que essa igreja tem colocado os seus dons, os seus recursos à disposição. E ele elogia também essa igreja e diz: eu conheço também a sua perseverança. E a palavra perseverança, ela traz a ideia de alguém que não se desvia do propósito, de alguém que não se desvia daquilo para o qual foi chamado. Jesus está dizendo a essa igreja de Éfeso: vocês têm um propósito claro, vocês têm uma missão nesse mundo e vocês não têm se desviado desse propósito. Seria gostoso ouvir isso de Jesus, não seria? Se Jesus viesse fisicamente e dissesse: olha, eu sei o que vocês têm feito, as suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança, eu tenho visto, eu tenho percebido isso é precioso. E se talvez parasse por aqui, estaríamos cheios de orgulho conosco, né? Cheios de orgulho pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. Estaríamos, né, animados, felizes, estamos fazendo tantas coisas, estamos nos envolvendo de uma maneira tão especial. Jesus continua elogiando e diz: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus está elogiando essa igreja pelo posicionamento correto na doutrina, na palavra. Jesus está elogiando essa igreja por ter um posicionamento teológico correto, por estar zelando pela sã doutrina, por estar colocando à prova homens que se dizem apóstolos, homens que se dizem enviados por Deus para uma missão, homens enviados por Deus para algum propósito, para algum projeto. E o texto diz: a igreja, vocês têm confrontado esses homens, vocês têm confrontado essas situações e vocês têm percebido que muitos deles não são apóstolos, que muitos deles não são enviados, que muitos deles são simplesmente homens que estão se infiltrando nas igrejas. E a igreja primitiva, ela viveu muito essa dificuldade. Ela viveu muito essa crise nas cidades, nas diferentes localidades, onde homens se apresentavam, homens se infiltravam nas igrejas, ensinando qualquer tipo de coisa, menos a palavra de Deus. Ou muitas vezes, sutilmente, se infiltrando na igreja, empurrando a igreja para o mundanismo. Durante toda essa revelação às sete igrejas, nós encontramos praticamente três ameaças que estão visíveis nessas igrejas, que estão visíveis na história, e uma delas é a infiltração de falsos mestres, é o cuidado com falsos profetas. E essa igreja, ela se levantou, ela está provando todas as coisas, ela está tentando discernir os movimentos novos. Isso é importante, isso é precioso. E até aqui Jesus tem elogiado e ele continua: vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. A igreja de Éfeso estava sendo perseguida também. E mesmo sendo perseguida, mesmo sendo oprimida, seja pelos romanos, seja pelos judeus, que muitas vezes se organizavam para perseguir a igreja, para destruir a igreja de Éfeso, ela se manteve firme. Ela não desfaleceu. Ela suportou a perseguição, ela suportou a crise, ela suportou a dor. E Jesus, até esse momento, ele está reconhecendo e ele está elogiando essa igreja. Eu creio que se Jesus estivesse presente aqui em nosso meio, muitas coisas ele elogiaria. Muitas coisas ele louvaria, ele diria: muito bem, é assim mesmo. Nesse aspecto, nesse assunto, vocês estão agindo muito bem. Nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que vêm até nós e dizem que foram tão bem recebidas, tão bem acolhidas nessa igreja local. E talvez Jesus diria: isso é muito bom, isso é precioso, continuem assim. Continuem amando, continuem recebendo de braços abertos todos aqueles que se aproximam de vocês, todos aqueles que vêm até vocês, continuem agindo assim. Continuem zelando por essas coisas. E talvez Jesus elogiaria várias de nossas atividades, de nossas atitudes, de nossos comportamentos. Mas essa igreja, ela tem algo que Jesus levanta quase como uma acusação. Ela tem um problema, e é um problema muito sério. E é difícil de entender e de pensar que esse é um problema sério. Por quê? Porque a igreja, ela tem feito muitas coisas. Ela tem trabalhado arduamente, ela tem sido perseverante, ela tem zelado pela sã doutrina, mas de repente Jesus fala: contra você, porém, eu tenho algo que é muito sério. E ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. E essa acusação, ela é um pouco sutil, sei lá, ela não é sutil, ela é difícil de perceber, mas como pode? Se nós estamos aqui aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, aproximadamente essa data, não faz muito tempo, não faz muitos anos que essa igreja existia. A igreja de Éfeso, ela surgiu por um avivamento muito grande. Em Atos capítulo 19, nós encontramos os detalhes, nós encontramos a história de como essa igreja surgiu, de como essa igreja foi fundada. No final da segunda viagem missionária de Paulo, ele deixa nessa cidade de Éfeso, Áquila e Priscila, um casal que passa a morar nessa cidade. E um ou dois anos depois, Paulo retorna a essa cidade e começa a pregar o evangelho. Começa a pregar o evangelho na sinagoga, depois ele começa a pregar o evangelho nas ruas, e ele encontra alguns discípulos que tinham recebido apenas o batismo de João, que conheciam apenas o batismo de arrependimento. Eram ao total 12 homens, e Paulo prega o evangelho a eles, ensina com eles com exatidão o caminho do Senhor Jesus, e eles são batizados em nome do Senhor Jesus, são batizados nas águas, e o texto diz que Paulo, depois disso, impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a orar em línguas e profetizar, e começa um avivamento em Éfeso. O texto continua dizendo que Deus operava milagres extraordinários por meio de Paulo em Éfeso. a ponto das pessoas virem e buscarem lenços, objetos, roupas que estavam com Paulo, levavam esses lenços, colocavam eles sobre a vida dos enfermos e os enfermos eram curados. Levavam os lenços, levavam coisas de Paulo, colocavam sobre as pessoas e os demônios eram expulsos. Deus ele fez por meio de Paulo milagres extraordinários. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra cidade onde Paulo esteve, a Bíblia relata de milagres desse porte, de milagres extraordinários sendo feitos por meio de Paulo. Uma cidade, Éfeso, cheia de ocultismo, cheia de magia, de bruxaria. À medida que as pessoas iam entregando suas vidas para Jesus, elas iam trazendo em praças públicas os seus livros de magia, os seus materiais de magia, traziam coisas que eram usadas no ocultismo e queimaram aquilo em praça pública. E o texto diz que o valor calculado era de 50 mil dracmas. O valor calculado daquilo que fora queimado em praça pública. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho de alguém que trabalhava o trabalho braçal. 50 mil dias de trabalho sendo queimados ali em praça pública. Tamanho foi o avivamento. Tamanho foi o derramar do Espírito naquela cidade. Tamanha foi a transformação de vidas naquele lugar. Alguns anos depois, Paulo escreve uma carta a Éfeso, aos cristãos na cidade de Éfeso. E vamos ler rapidamente alguns versículos em Éfeso, em Efésios. Efésios, veja o capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, vivam em amor. Em outro versículo ele diz, alicerçados e arraigados em amor. Que as obras de vocês, que as atitudes de vocês sejam movidas pelo amor. Tenham como base, tenham como fundamento o amor a Deus. Ele diz nesse texto, vocês são filhos amados de Deus, por isso vivam da mesma maneira, vivam nesse mesmo amor. Quando ele fala aos maridos, ele fala, maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Paulo ele trata os relacionamentos que devem ter como base o amor. O casamento, a relação com os filhos, a relação com os servos, com os empregados, deve ser um relacionamento que tem como base o amor. E agora, no ano 90, não sei exatamente quantos anos depois que Paulo escreveu essa carta, mas não é muito tempo depois. E como pode uma cidade que experimentou um avivamento tão grande, uma igreja que experimentou o poder de Deus com milagres extraordinários, de repente ter abandonado o primeiro amor. De repente ter abandonado esse amor que eles experimentaram da parte de Deus. E eu creio que o primeiro amor não se trata daquela primeira alegria que você sentiu quando você entregou a tua vida a Cristo. Eu creio que não se refere a esse momento de euforia onde você talvez se alegrou com a obra de Cristo. Mas eu creio que esse primeiro amor, ele trata do amor de Deus, do amor que Cristo mostrou na cruz, um amor incondicional, esse amor que sobrepassa o nosso entendimento. Eu creio que é esse amor que a igreja de Éfeso tinha abandonado. Esse amor que se entrega, e 1 João vai falar a respeito disso, abra comigo em 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 16. João, ele trata do amor, ele diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João está dizendo do que se trata o amor, no que consiste o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em Gálatas, Paulo escreve e diz que a única coisa que em Cristo Jesus tem efeito é a fé que atua pelo amor. O que realmente tem efeito, o que realmente traz mudanças no reino de Deus é uma fé que atua pelo amor. E é provável que a igreja de Éfeso, nas suas dificuldades, resistindo aos falsos profetas, resistindo a falsas doutrinas, passando por perseguições, sofrendo as dificuldades, é possível que em meio a essa batalha, em meio a essas crises, esse amor incondicional de Deus tenha se afastado, tenha esfriado no coração deles. E é possível que muitas vezes em nossas vidas acontece exatamente a mesma coisa. Nós passamos por crises, passamos por dificuldades, passamos por situações que nos machucam, que nos ferem. E nessa luta, nessa resistência, nessa batalha, nós acabamos nos afastando desse amor incondicional de Deus. Desse amor de Deus que age no meio da injustiça. Desse amor de Deus que tantas vezes nos dá força, nos dá uma capacitação sobrenatural para amar até os nossos inimigos, para amar até os que nos perseguem. Eu creio que o reavivamento que precisa muitas vezes, que talvez precisa acontecer em nosso meio, em nossas vidas, é o reavivamento desse amor. É voltarmos a esse amor, é voltarmos a ter como base, como motivação, como motor de nossas ações, esse amor sobrenatural, esse amor incondicional de Deus. E talvez poderíamos dividi-lo em três dimensões. Em primeiro lugar, o amor a Deus. Ele precisa ser cultivado em nossas vidas, o teu amor a Deus precisa ser cultivado. Deus já manifestou o seu amor por você, ele já deixou claro o quanto você é amado por Ele, e agora nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E eu preciso cultivar, eu preciso manter esse amor. E esse amor é a essência. Esse amor é o que vai mover grandes coisas, vai mover todas as outras coisas em nossa vida. Mas a palavra diz que nós também devemos amar o nosso próximo, e talvez essa seja a segunda dimensão, onde eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Onde Jesus ele fala aos seus discípulos em João 13, assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Da mesma maneira como eu amei vocês incondicionalmente, dando a minha vida, entregando tudo que eu tinha, amem-se uns aos outros. E em terceiro lugar, a dimensão do amor ao mundo. Parece contraditório, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo, e o apóstolo João, em 1 João, ele fala, não amem o mundo. Deus amou o mundo e nós não devemos amar o mundo. Mas estão tratando de duas coisas diferentes. E o nosso amor deve ser o amor àqueles que estão perdidos, àqueles que estão afastados. Muitos de nós fomos alcançados porque alguém com o amor de Deus nos amou. Porque alguém te amou mesmo você não merecendo. E esse reavivamento do amor de Deus, ele é necessário, ele precisa acontecer na minha vida, na sua vida, para que o meu amor a Deus seja crescente, seja fervoroso, para que eu ame o meu próximo a ponto de suprir suas necessidades, a ponto de abrir mão de coisas minhas para suprir necessidades um do outro. E o amor ao mundo, ao ponto de eu pregar o evangelho, ao ponto de eu pagar um preço, mesmo sendo zoado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo não compreendido, eu vou continuar amando, eu vou continuar investindo, vou continuar semeando, porque eu quero que vidas conheçam esse amor. Se nós realmente amamos os que estão perdidos, nós vamos pagar um preço. Nós vamos estar dispostos a sofrer. Nós vamos estar dispostos a ser perseguidos. Nós vamos estar dispostos a muitas coisas. Porque o amor, ele é maior. Da mesma forma como gostamos ou gostaríamos muito que toda a nossa família à nossa volta seja salva, E eu comparo isso. E eu oro a Deus e eu digo da mesma maneira como eu quero que o meu filho conheça a Deus e viva inteiramente para Ele. Da mesma maneira, eu devo desejar que as pessoas à minha volta, talvez distantes, que eu nem conheça, que eu nem tenha uma intimidade com Ele, que eles da mesma forma conheçam a Deus e vivam o propósito dEle para as suas vidas. Eu creio que Deus quer trazer um reavivamento em nossas vidas, um reavivamento do amor, um reavivamento onde eu vou amá-Lo incondicionalmente, onde eu vou amar o meu próximo e onde eu vou amar o mundo como Deus o amou, para que ele seja salvo, para que vidas sejam tocadas, transformadas. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!